Seu nome e sua data de nascimento.
Floriano, olha só. Floriano Pêzaro, 1968.
De qual partido o senhor é?
PSDB.
PSDB. Qual a sua função como agente público?
Bom, eu trabalho para mudar o que está aí, né? É um trabalho de transformação da sociedade, sempre a partir do interesse público, como agente de transformação. Esse é o meu papel. Tanto no executivo, que eu fiquei 16 anos, quanto agora no legislativo, que eu estou há 2.
E qual o seu cargo, a sua função?
Agora eu sou vereador, mas durante 16 anos eu fui administrador público nas 3 esferas de governo. Trabalhei no governo federal 8 anos, 3 anos no governo do estado e 3 anos na prefeitura.
Tá. E qual o seu conhecimento sobre o projeto Nova Luz?
O projeto Nova Luz foi gestado... o atual projeto, a Nova Luz vem com vários projetos. O atual Isso. projeto da Nova Luz foi gestado na gestão do Serra, prefeito. Nós tínhamos o apoio do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, numa operação de revitalização do centro, envolvendo o então secretário André Matarazzo, o secretário Orlando de Almeida, Secretaria de Habitação, Secretaria de Subprefeituras, EMURB, CIURB. E um grande projeto de revitalização e de concessão urbanística. Ou seja, é permitir que naquela área, em vez de você fazer transformações pontuais, você pudesse fazer grandes transformações a partir de novas construções, de restauração daquilo que tem valor histórico, cultural, e levar para lá empreendimentos imobiliários de moradia e mesclada com... escritórios, moradias e escritórios, ou seja, uma ocupação mista. E também um incentivo especial para empresas que fossem de ensino, universidades, especialmente escolas, e alguns setores como as empresas de propaganda, de publicidade, empresas que tivessem um caráter de geração de tecnologia ou de inovação.
E o projeto Nova Luz foi debatido em audiência pública?
Várias.
Atual, né? Projeto Nova Luz.
Várias. Nós tivemos tanto audiência pública na época do orçamento, do ano passado, do ano retrasado, deste ano, como tivemos também audiências públicas específicas quando a Câmara debateu o projeto que autorizou a concessão urbanística naquela região. É importante entender o que é a concessão urbanística. O prefeito faz uma licitação pública para projetos de revitalização da Nova Luz que serão executados pela iniciativa privada, sem dinheiro público. Isso é uma inovação na cidade de São Paulo e a maior dificuldade para a realização dessas concessões urbanísticas na Nova Luz é identificar os proprietários de imóveis, que são imóveis muito antigos, alguns até centenários, ainda que não tenham alguns valores históricos. Tem tempo, mas não tem mais valor histórico, porque não seguia nenhum padrão. Né? Não é porque é velho que tem valor histórico. Coisas velhas têm valor histórico e coisas velhas não têm valor histórico. Então, respeitando aqueles que têm valor histórico, os demais precisa localizar. Quem são os proprietários, como são imóveis muito antigos, muitos não têm mais proprietários, seriam heranças vacantes, ou seja, as pessoas morreram e não têm sucessores, não tem documentação. Então é uma dificuldade muito grande para a prefeitura desapropriar um imóvel cuja a localização do proprietário é difícil, muitas vezes até impossível. Então há impasses jurídicos em relação a isso. E também mensurar o valor de cada um daqueles imóveis, que é uma outra dificuldade que a prefeitura tem. Quanto vale cada um daqueles espaços para serem desapropriados? Mas o projeto já iniciou, acho que é isso que interessa. Nós já temos partes que já foram demolidas, outras partes que já estão sendo restauradas. E eu digo que é isso que interessa, porque depois que se começa, vai, né? As coisas vão evoluindo.
Por que o bairro Nova Luz sofrerá a intervenção da iniciativa privada?
Por conta disso. É uma extensão grande, territorial, toda ela precária hoje, do ponto de vista da habitação, grande parte das habitações que estão lá hoje já são insalubres, viraram cortiços, foram reformadas sem nenhum padrão. A verdade é que a prefeitura de São Paulo, ao longo dos últimos 20 anos, 20, 30 anos, deixou aquela área ser degradada. Então, a área virou hotéis de prostituição. Então, o que cabe agora, nesse momento, é uma reestruturação daquele bairro por completo. É um bairro novo. É claro que vai respeitar o viário. E a ideia da prefeitura é que novas construções lá possam trazer modernidade ao bairro. E aquilo, repito, que tem valor histórico, deve ser preservado, será preservado. Isso tem a ver com a Estação da Luz, com o Museu da Língua Portuguesa, tem a ver com a Estação Sorocabana, que foi transformada na Sala São Paulo. Agora tem o início da construção da Escola de Dança de São Paulo, onde era a antiga rodoviária. Então, quer dizer, isso tudo vai fazer com que aquele bairro seja um bairro totalmente novo, com uma infraestrutura de transporte espetacular, talvez nenhum outro bairro da cidade tenha, metrô, trem, ônibus, né? Está próximo do Bom Retiro, é um bairro de ligação importantíssimo, porque liga Higienópolis, Santa Cecília, ao Bom Retiro, à Barra Funda, ao centro. Quer dizer, a única forma de revitalizar aquela região é permitir que a iniciativa privada realmente tenha interesse imobiliário lá, em construir para moradia e em construir para escritórios. E dessa forma, ocupar aquele espaço com os paulistanos, né? Fazer uma nova ocupação daquele espaço que hoje está totalmente abandonado e degradado.
Na gestão do prefeito Gilberto Kassab, foi reelaborado um novo plano diretor? Se foi, por quê?
Não foi reelaborado. Nós tentamos fazer um novo plano diretor estratégico. A discussão na Câmara de São Paulo, ela se deu durante 2 anos, intensamente. Era previsto no plano diretor aprovado no governo da Marta que houvesse uma revisão desse plano, porque você faz um plano, né? Na sua vida, na minha vida, plano de trabalho. Bom, tem coisas que dão certo, tem outras coisas que não dão certo. Aquilo que não dão certo, não é porque você fez o plano lá atrás que você não pode mudar. Bom, não está dando certo, peraí, opa, vou mudar, vou mexer aqui, vou mexer ali. Então, nós tentamos fazer isso, mas os movimentos organizados da sociedade civil, tipo Defenda São Paulo, o movimento Nossa São Paulo, não permitiram que nós votássemos essa revisão do plano diretor estratégico. Então ele está parado aqui. Então a cidade precisa entrar num debate, num consenso, saber se é necessário ou não, se a cidade está legal, se está tudo bem, ou se é necessário discutir um novo plano urbanístico para a cidade de São Paulo. Por enquanto não tem nada. O da Nova Luz, o que nós discutimos aqui, foi a concessão urbanística, que é um plano especial para uma região determinada.
Por que o plano diretor participativo foi substituído pelo plano diretor estratégico?
Não, o plano diretor estratégico sempre existiu. O plano o diretor da Marta teve antes um plano diretor estratégico.
Desculpa que faltou um complemento. Pautado no Estatuto da Cidade.
Ah, então, o Estatuto da Cidade veio depois. Essa é a questão. O plano diretor estratégico, ele está acima do plano diretor.
Ele vem antes de 89?
Vem. O plano diretor estratégico era um instrumento, um estatuto, que dá a direção do crescimento da cidade. Onde que a cidade vai crescer, quais são os eixos de crescimento. Depois você faz o plano diretor, que tem a ver com o zoneamento. O plano diretor estratégico não mexe com o zoneamento. Quando veio o Estatuto da Cidade, veio com essa ideia de fazer um processo mais democrático, participativo, etc. Bom, o que, que nós fizemos, os vereadores aqui da Câmara de São Paulo? Fizemos uma audiência pública em todos os bairros da cidade. Foram, acho que 90 audiências públicas, eu não sei quantas exatamente, precisa conferir.
São 96 distritos.
Mas foram, eu acho que foi uma por distrito, porque foi mais de 31, foi mais do que uma por subprefeitura. Então, a grande questão que o PT e o PSDB discutem é a forma de participação. O PT acha que a forma de participação das pessoas é a Assembleia. Nós achamos que a forma de participação das pessoas pode ser diversa. Pode ser através das redes sociais, pode ser abaixo-assinado, pode ser audiência pública, pode ser Assembleia, entendeu? Então, o importante é escutar a população. E mais do que escutar, é estimular que a população se manifeste. Porque a gente faz audiências públicas aqui, ou como fazia no governo da Marta, o orçamento participativo, ia meia dúzia de pessoas. E as que iam já estimuladas por algum interesse, muitas vezes, particular, né? Então, a forma que o Estatuto da Cidade coloca é uma forma absolutamente correta. Audiências públicas, participação popular. E não é fácil fazer, não é fácil você conseguir estimular. Mas eu acho que em São Paulo, no plano diretor estratégico, a gente conseguiu fazer com que essa participação existisse. Fora que todo ele foi discutido também na internet. O tempo todo o plano estava lá, é tipo um chat, né? Então...
O senhor saberia nos dizer quem coordenou as licitações no projeto Nova Luz?
É a IMURB que coordena as licitações. É a empresa pública metropolitana de urbanismo. Ela é a coordenadora, ela é a responsável pelo projeto de concessão urbanística da Nova Luz. E é uma empresa pública.
E a equipe técnica é da
IMURB.
Atual gestão.
Não. Técnica. Não, é da empresa, é da IMURB. A IMURB é uma empresa, é uma estatal. Independente da gestão, você tem os arquitetos, os engenheiros da IMURB, eles estão aí, o Kassab passa, eles ficam. Né? O Serra passou, eles ficaram. A Marta passou, eles ficaram. Então, quem está coordenando esse processo de concessão urbanística da Nova Luz é a equipe técnica da IMURB. É claro que sempre vou dizer favorecimento, não sei o quê. Eu não acredito nisso dessa forma, porque a licitação é pública. Você não tem como favorecer uma empreiteira, uma construtora, e a outra que está interessada fica quieta. Né? Por isso que tem disputa, por isso que nós estamos licitando.
Tá. E o poder público municipal, na sua opinião, não está assumindo um papel autônomo na reelaboração do projeto Nova Luz?
Não, eu acho que a Câmara de São Paulo deu uma anuência ao aprovar o projeto de lei, que agora é lei, da concessão urbanística da Nova Luz, ao Executivo fazê-lo. Né? E digo mais, a competência para fazer o projeto urbanístico da Nova Luz é do Executivo, não é do Legislativo. Por mais que os vereadores queiram chiar, uma vez aprovada a lei que autorizou a concessão urbanística, quem tem que tocar isso é o Executivo. E a gente não pode esquecer que o Executivo foi eleito, o Kassab foi eleito. Então tem os votos lá para poder fazer aquilo que ele acha que tem que ser feito. É claro que nós vamos, como vereadores, fiscalizar, acompanhar a audiência, a licitação é pública, né? A sociedade civil inteira pode acompanhar.
O senhor sabe nos dizer se o poder público acordou com as corporações imobiliárias, referente ao projeto Nova Luz, né? A oferta de imóveis que atenda a população que foi desapropriada?
Não, não sei dizer. Sei que há uma intervenção também da Secretaria de Habitação no sentido de cadastrar todos os cortiços que estavam na região, inclusive com a participação da CDHU, porque há um outro projeto do Estado com o Banco Mundial para erradicação dos cortiços no centro de São Paulo. Vamos ser honestos nesse debate, porque senão começa toda aquela coisa. Assim, quem mora lá hoje? Essa é a grande questão. A maioria dos hotéis de prostituição e de consumo de droga e tudo aquilo que tem lá, não mora ninguém. Né? Depois você tem alguns eixos, tipo Rua Aurora, etc., que moram pessoas, que grande parte deles serão conservados. Ou seja, a pessoa não vai sair de lá. Nós estamos falando de áreas onde ou você tem hotéis abandonados, cortiços e imóveis comerciais que não tem... não tem nenhum valor, digamos assim.
Então, engloba também ali o entorno ali da Santa Efigênia, né? Essa pergunta também, ali, os comerciantes, né?
Então, Santa Efigênia tem muito comércio. O estudo que eu vi sobre a concessão urbanística lá não tinha um grande impacto habitacional. Não tem, é porque em um determinado momento quiseram transformar parte daquela região em zona de interesse social, em ZEIS. Ora, as ZEIS não deram certo em nenhum lugar da cidade. Quer dizer, era uma ideia de criar espaços, etc. O que eu acho é o seguinte, eu vou te dizer o que eu acho como vereador de São Paulo. Qualquer intervenção que vá contra o curso natural dos investimentos, de quem vai investir, né? A tendência não dá certo. Então, se você tem um princípio na nossa sociedade, que é o princípio capitalista, ou seja, nós, você não pode esperar que os empreendimentos imobiliários sejam feitos de forma que não vá dar lucro para quem está fazendo. Então, o que nós temos que fazer? É regular a altura, a distância, quantas pessoas você vai colocar lá, ou seja, o grau de adensamento, Né? Agora, você querer regular se lá vai morar gente rica ou vai morar gente pobre, é muito difícil. As leis diziam o quê? Aqui nessa região vão morar só pessoas que tenham renda X, ou seja, classe média, média baixa. Ninguém constrói. Você fala, bom, então o poder público tem que transformar. Bom, mas o poder público construir, aí não precisa ser ex, ele constrói onde ele quiser. Esse prédio branco que está aqui na esquina, esse aí na frente do edifício Matarazzo, esse foi desapropriado pela CDHU e foi feito moradia popular. Pelo programa de habitação popular da Caixa Econômica Federal. Ele é inteirinho. Ele é inteirinho de habitação popular. Ele era um hotel. O que fizeram aí? Diminuíram, fizeram apartamentos, acho que de menores, 40 ou 45 metros quadrados, dois quartos, uma sala, cozinha. Então você consegue, o poder público pode fazer isso em qualquer lugar, não precisa ser ex para fazer. Né? Agora, você não vai conseguir fazer esse prédio na Doc Lobo, no Oscar Freire, porque o custo do
padrão da
área. O custo da área é muito alto, não tem nem sentido. Entendeu?
A atual gestão do prefeito representa, exerce na cidade, né, sua função social? Você saberia?
Bom, eu acho difícil, eu acho que sim, eu acho que há uma preocupação imensa com três áreas, que são três áreas sociais, que é a educação, a saúde e a assistência. E na área da habitação, acho que a atual administração está fazendo algo que vai entrar para a história, que é o projeto de urbanização de favelas. O que a Coab vem fazendo nas favelas de São Paulo, do ponto de vista da urbanização de Paraisópolis, do Pantanal, de Heliópolis, do Jaguaré, da Vila Nilo, é uma coisa impressionante. Aliás, eu vou te presentear com um livro que você vai ficar muito impressionada, porque só se fala... Aliás, se fala muito mais do centro do que da periferia, quando na verdade a pobreza está na periferia, não está no centro. Né? A pobreza no centro é uma pobreza residual. Né? A pobreza está mesmo na periferia.
Tá.
E é lá que está se fazendo a urbanização da favela, que é fantástico o trabalho.
Empreiteira vencedora, você saberia nos dizer se a empreiteira vencedora tem tradição em contribuir com campanhas políticas?
Olha, o que eu estou vendo é que há um consórcio. Consórcio formado pela Concremat Engenharia, City, Companhia City, Aicon e Fundação Getúlio Vargas. Eu acho difícil querer fazer ilações. É evidente que pode ter, num ou no outro caso, uma incorporadora, uma construtora possa ter feito doações a campanhas políticas. Agora, relacionar uma coisa para com a outra, fazer a ilação, acho que não é correto. Uma licitação pública. Consórcio com várias empresas, inclusive a Companhia City, que é uma companhia inglesa, seríssima, construiu os principais e melhores bairros da cidade de São Paulo.
A Inglaterra?
O quê?
Que a City fez
A Companhia City fez toda a...
Na Europa, qual foi a
Londres?
Londres.
Para fazer as Olimpíadas? O que vai ter em Londres agora? Não, agora, próximo.
Jogos Olímpicos.
Os Jogos Olímpicos de Londres. Foi a Companhia City. Então, assim, é muito pequeno pensar esse tipo de coisa. Tudo na área pública, você pensa, mas tem alguma sacanagem por trás. Uma licitação pública desse tamanho, você acha que está todo mundo de olho?
O senhor poderia nos dizer se o poder executivo está em consonância com o poder legislativo na atual gestão?
Acho que sim. O prefeito tem uma base de apoio aqui bastante sólida e... No entanto, todos esses projetos passaram por votação na Câmara, todos. Ou seja, acho que há um respeito entre o Poder Executivo e o Legislativo nesse sentido de consultar o Executivo e de transformar em lei tudo aquilo que é inovação na cidade de São Paulo. O Kassab manda tudo para a Câmara.
Finalizamos, meu bem. Muito obrigada por essa
conversa. Eu que agradeço.